Não sei quantos de vocês estiveram no domingo passado, mas eu fui particularmente muito abençoado. Particularmente fui tremendamente abençoado pela palavra que foi ministrada, que foi ensinada aos nossos corações no domingo passado. Sabe quando você se senta e você se deleita naquilo e começa a ser ministrado, começa a ser abençoado? E eu me sinto hoje como aquele índio americano. O índio americano estava no topo de uma montanha, juntou uma fogueira, alguns galhos, e começou a fazer fogo e começou a sinalizar, começou a se comunicar fazendo fumaça. E se empenhando, né, a comunicação, e estava ali fazendo fogo e tentando fazer aquela fumacinha subindo, tentando se comunicar com outros índios em outros lugares. E de repente ele vê lá longe, numa outra montanha, ele vê a fumaça de uma bomba atômica. Aquela fumaça subindo, e ele olha para aquilo e diz: nossa, como eu queria ter dito aquilo. São palavras profundas que foram ministradas em nosso coração. E sabe quando você diz: cara, que legal, temos uma nova identidade em Cristo. E ele falou algumas coisas muito, se nós pararmos e refletirmos sobre o que foi ensinado, coisas muito preciosas, coisas que revelam a essência do cristianismo. Quando ele diz, por exemplo, ninguém consegue viver a vida cristã, apenas Cristo. Ninguém consegue viver a vida cristã, apenas Cristo. Por mais que eu seja bonzinho, por mais que eu tenha uma tendência, talvez, para a bondade, para o amor, para a caridade, por mais que eu me empenhe em fazer coisas boas, eu não consigo viver a vida sem Cristo. Eu não consigo viver a vida cristã, apenas Cristo. E aí fica mais fácil entender por que Cristo vem habitar em nossas vidas, por que Ele vem entrar em nosso coração. Quando Paulo diz: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E a questão da nova identidade em Cristo é simplesmente permitir que Cristo viva através de mim. A nova identidade em Cristo, eu preciso simplesmente me entregar, me render, dizer: Cristo, trabalha na minha vida, opera na minha vida, viva através de mim. É uma questão de entrega, é uma questão de rendição. E aí a coisa começa a ficar mais fácil. Mas como foi falado também, essa nova identidade em Cristo, ela precisa ser revelada em nosso interior pelo Espírito Santo. Não adianta eu entender intelectualmente apenas o que eu sou em Cristo. Lembra que ele falou que nos primeiros três capítulos de Efésios, Paulo trata de dizer quem nós somos em Cristo, para depois disso falar como nós devemos viver. Mas essa identidade, ela precisa ser revelada. E se eu apenas entendo: ah, eu sou santo em Cristo, eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou redimido, eu sou salvo, e isso fica apenas numa questão racional, intelectual, não vai haver mudanças, não vai haver transformação. Mas quando o Espírito Santo, ele revela em nosso interior essa nova identidade, quando de repente eu digo: cara, eu tenho uma nova identidade, Cristo me ama, eu sou amado por Ele, eu sou aceito, eu fui escolhido, Ele me ama, Ele entregou a vida dEle por mim, de repente a coisa começa a fazer sentido. E quando existem ainda em nossa vida alguns sintomas, sejam sintomas de rejeição, sejam sintomas de inferioridade, sejam dificuldades no nosso relacionamento com outras pessoas, é porque ainda não experimentamos essa nova identidade. Se eu ainda me sinto cheio de complexos, cheio de dificuldades, é porque eu ainda não experimentei quem eu sou em Cristo. Eu ainda não compreendi, ainda não foi revelado em meu interior que eu sou uma nova pessoa em Cristo, uma nova criação. É claro que existe um processo, né, de crescimento, de transformação, um processo de renovação da nossa mente. Mas isso é uma crescente contínua dia após dia. Mas começa quando eu começo a perceber, quando eu entendo quem eu sou em Jesus Cristo. E essa nova identidade nós precisamos buscar, nós precisamos vivenciá-la dia após dia. Amém? Tema da mensagem de hoje, o título da mensagem é Alegre-se. Eu gostaria de ler para início de conversa, Filipenses capítulo 4, versículos 4 ao 7. Filipenses capítulo 4, versículos 4 ao 7. Antes de ler o texto, Paulo, ele está na prisão. Ele está preso, ele está limitado. Paulo, ele tinha um chamado claro, ele tinha um propósito claro. Quando Deus alcança ele, transforma a vida dele, quando ele compreende a nova identidade dele em Cristo, ele passa a viver a vida com uma nova perspectiva, com uma nova visão, com um novo propósito. E ele está, nesse momento, preso. Ele está limitado. O coração dele ardia para expandir o reino. Por onde ele andava, por onde ele passava, ele tinha um só propósito, um só foco: expandir o reino de Deus por onde ele andasse, por onde ele passasse. Em cada cidade, em cada lugar que ele ia. E Paulo, ele está preso nesse momento. Ele não está em condições de fazer o que ele mais gostava de fazer. E você diz, e poderíamos pensar mais, né? O diabo achou uma brecha, achou uma legalidade na vida dele, achou um jeito de prender ele, e não pode ser. Não podemos aceitar essa situação. Não podemos permitir, não pode ser, nós não aceitamos, temos que rejeitar, temos que fazer alguma coisa. Não pode ser que um cristão esteja preso. Não pode ser que ele esteja ali limitado, tendo um propósito, tendo um chamado tão claro. E a gente diz, alguma coisa precisa acontecer, e nós nos inquietamos com essa situação. Mas olha o que Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo, naquela situação, e nós sabemos que os presídios não são lugares agradáveis, são lugares pesados, terríveis, difíceis, e Paulo diz, alegrem-se no Senhor. Ele diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ele está dizendo, olha, mesmo numa situação totalmente adversa, que as pessoas olhem para você, olhem para mim, experimentem, vejam a amabilidade. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Quando Paulo lhe está dizendo isso, ele está entendendo exatamente que naquele momento Deus está agindo na vida dele. Deus está realizando algo na vida dele, através da vida dele, e ele não está tão, não está se importando tanto com a situação pessoal dele, mas ele está se importando com o reino, ele está se importando com o que Cristo está fazendo na vida dele e através da vida dele naquele lugar. E sobre isso nós queremos ver alguns aspectos nessa manhã. E essa mensagem é para aqueles que talvez estão desesperados, talvez estão inconformados com algumas questões à sua volta, alguns talvez estão ansiosos, alguns talvez desistiram de lutar por alguma coisa que Deus colocou no coração, ou uma caminhada que estava traçando e desistiu de lutar. Para aqueles que talvez ainda não compreendem ou não compreenderam o propósito de Deus para suas vidas. Às vezes algumas pessoas perguntam e me perguntam se está tudo sob controle. É uma expressão comum, e aí está tudo sob controle, está tudo bem. E eu digo sim e não. Quando as coisas estão nas minhas mãos, se o que está acontecendo depende da minha vida, não está sob controle. Está tudo fora de controle. Mas quando as coisas eu consigo entregar e permitir que Deus opere, quando eu consigo entregar todas as coisas a Deus, eu posso dizer, está tudo sob controle. Mas sob controle divino, porque ele age numa dimensão muito grande, numa dimensão extraordinária, numa dimensão além do que nós muitas vezes podemos entender. E eu tenho percebido e entendo que nós estamos vivendo um tempo no Brasil onde se instalou em nosso meio uma cultura do bem-estar. Onde o que importa é que eu esteja bem. Onde o que importa é que as circunstâncias à minha volta estejam bem. Isso é algo que tem se instalado muito fortemente em nosso meio, inclusive dentro das igrejas, em mensagens, em pregações, onde sutilmente ensina-se e prega-se essa cultura do bem-estar. Tudo tem que estar em ordem com você. Tudo tem que estar bem. Você precisa estar bem financeiramente, você precisa estar bem com a saúde, não aceite nenhuma enfermidade, não deixa que nada te atormente, você tem que estar bem. Onde as coisas à minha volta, na família, tudo precisa estar bem. E essa cultura, ela tem se instalado sutilmente em nosso meio. E às vezes dá a impressão que Deus, de certa forma, ele é obrigado a agir nas nossas vidas para que tudo esteja bem conosco. Para que tudo nos vá do bom para melhor. E assim nós temos vivido. Se nós pensarmos um pouco nas nossas orações, na maneira como nós oramos, ou comece a prestar atenção nos motivos de oração das pessoas. E você vê a maioria das pessoas com orações bastante voltadas a esse aspecto do bem-estar. Um exemplo, a Sara, por exemplo, já viajou, foi para Anápolis, nós despedimos, enviamos ela no domingo passado, ela viajou na sexta-feira, está uma semana em Anápolis, em Goiás, para uma semana de adaptação, depois ela vai para Manaus, vai permanecer um ano lá com treinamento, com capacitação, depois ela vai estar indo para um povoado, para um povo ribeirinho, uma tribo indígena, para então estar atuando como missionária. E nós poderíamos facilmente perceber e orar da seguinte forma: Deus abençoa a Sara, Deus cuida da Sara, protege a Sara, cuida para que ela não se sinta sozinha, cuide para que ela não passe nenhuma necessidade, cuide para que tudo esteja bem à volta dela, que ela não se sinta só, que ela não tenha medo, que ela não tenha isso, que ela não tenha aquilo, para que ela possa se sentir bem, para que ela possa... Percebem? Uma oração totalmente voltada ao bem-estar da Sara. Como se esse fosse o propósito final. Como se esse fosse a questão principal na vida da Sara. Qual é o propósito da Sara estar indo para o campo missionário? Para expandir o reino de Deus. Para levar o evangelho, para levar as boas novas de salvação, de transformação, por onde ela andar. Então esse é o nosso principal motivo de oração pela Sara. Deus, enche a Sara com amor, com poder, com ousadia, para que o teu reino se expanda através da vida dela. Que pessoas sejam transformadas, libertas, curadas, que o teu evangelho possa alcançar os lugares onde ela estiver. Esse deveria ser o foco da nossa oração pela Sara. Mas nós fazemos isso em todas as coisas. Quando nós oramos pelos nossos cônjuges, nós oramos pela nossa família, geralmente nós oramos para que tudo vá bem. E nós paramos por isso. Paramos nesse aspecto. Olha, que Deus abençoe, que Deus cuide, que Deus proteja. Eu diria, esse tipo de oração é totalmente limitado. Não é o propósito final. Jesus chama isso de demais coisas. Quando ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho percebido e me caiu a ficha com relação a isso, e eu posso dizer, eu também fazia e faço muito isso. E eu comecei a pensar, precisa mudar. A mentalidade precisa mudar. Precisamos orar para que o propósito de Deus se cumpra na vida das pessoas e através da vida das pessoas. O foco não é o bem-estar. Nós podemos orar e nós gostaríamos, e quem não quer que as coisas estejam indo bem, não é verdade? Gostamos quando tudo está fluindo, quando tudo está acontecendo, quando você está em paz com a família, quando financeiramente as coisas estão indo bem, profissionalmente você está progredindo. Isso é um desejo natural do ser humano, mas esse não é o foco principal. Esse não é o propósito principal de Deus nas nossas vidas. Volte um pouquinho lá, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nessa cultura do bem-estar, eu entendo que pessoas com essa perspectiva, elas terão dificuldades constantemente. Constantemente elas terão dificuldades. Por quê? Porque nós sabemos, e ninguém aqui provavelmente nunca viveu uma vida totalmente ou 100% só alegria, só maravilhosa, nós sabemos que há dificuldades. Nós sabemos que nós passamos por provações, por tentações, por crises. E quando nós temos essa cultura de achar que tudo tem que estar bem conosco, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter sérios problemas. Filipenses 1:6, Paulo diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe qual é o tempo de duração da obra de Deus nas nossas vidas? O tempo, a obra de Deus em nós, ela começa a partir do momento em que o Espírito Santo começa a falar com você. Talvez até antes mesmo de você entregar a tua vida para Cristo, até antes mesmo de você conhecer a Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, o Espírito Santo já estava falando no teu coração. De diferentes formas, e a história de cada um aqui provavelmente é diferente uma da outra. A partir daquele momento, Deus iniciou uma obra na sua vida. E Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia da tua promoção, através da sua morte, ou até o dia onde Jesus vem para arrebatar, para levar a sua igreja. Ou seja, enquanto você estiver nessa terra, enquanto você estiver vivendo nesse mundo, você está em obras. E você pode pendurar uma placa, poderíamos pendurar uma placa, desculpe o transtorno, estamos em reforma. E isso vai durar toda a nossa vida. Toda a nossa vida nós seremos transformados, nós seremos lapidados por Deus. Nós estamos em reforma e no domingo passado o pastor Edmundo falou das três fases da redenção: a salvação, a santificação e a glorificação. E nós estamos nessa fase, nesse processo de santificação, de transformação das nossas vidas. E sabem por que as pessoas nos criticam? Porque somos criticados por pessoas talvez que não conhecem a palavra, que não conhecem o evangelho, porque nós estamos em obras, nós estamos em reforma, nós não somos uma obra completa, nós temos falhas, nós temos dificuldades. Do lado do prédio onde nós moramos está sendo construída uma obra, está sendo construído um prédio, e posso dizer que incomoda, o barulho, dia após dia, né, de segunda a sexta, às vezes até no sábado, aquela bateção, aquela martelação e um monte de coisas ali naquela obra. E fora a poeira que se levanta, né, nós estamos no quarto andar, a poeira por enquanto está mais embaixo. E a hora que chegar no nosso piso? Né, a poeira vai aumentar, vai intensificar. E nós nos incomodamos, mas nós entendemos que existe uma obra acontecendo ali. Vai chegar o dia onde aquilo vai estar bonito, vai estar pronto, vai estar pintado. Podemos estar olhando no vizinho e dando tchauzinho mais de perto, né, estabelecendo alguns contatos, mas estamos em reforma. E a nossa vida também é assim. E pessoas muitas vezes se incomodam porque Deus está agindo na nossa vida. E nós temos falhas, mas estamos em reforma, estamos sendo transformados. O problema é quando a obra não avança. Se a obra ficasse lá ano após ano e a coisa não evolui, a coisa não cresce, a coisa não muda, daqui a pouco íamos ter que fazer alguma coisa para parar aquela obra lá. Mas enquanto há crescimento, enquanto há evolução, tudo bem. O problema é que quando nós paramos, quando nós achamos que a obra de Deus na nossa vida está concluída. E o texto diz bem claro, durante toda a nossa vida, até o dia de Cristo Jesus, Deus vai estar avançando, vai estar abençoando as nossas vidas. Então nós estamos em reforma, estamos sendo transformados. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Esse é um texto bastante conhecido. Geralmente nós conhecemos apenas o primeiro versículo, 28. Geralmente nós esquecemos ou não fazemos a conexão com o versículo seguinte, mas esse versículo, ele deixa de forma bem clara que o que acontece a nós, O que acontece conosco não é obra do acaso. Não é o destino que simplesmente decide o que acontece à tua volta. Existe um propósito em tudo isso. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Existe um propósito divino em tudo o que acontece a você. Em tudo o que acontece em você, na tua vida, de qualquer jeito. Nos bons e maus momentos. Na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, na riqueza, na pobreza. Em todas as coisas, existe um propósito divino na sua vida. Existe um propósito claro de Deus. E eu diria assim, é como se fosse uma conspiração divina, como se Deus, de certa forma, montasse toda uma conspiração para que a tua vida fosse transformada. É como se Ele movesse os pauzinhos à tua volta, como se Ele tivesse um plano infalível para que a tua vida seja transformada, para que a tua vida seja alcançada, para que essa obra de Cristo cresça e seja constante, seja contínua na sua vida. E esse texto, ele nos fala exatamente disso. Ele nos diz o propósito do que acontece conosco. Para que sejamos como? Conforme a imagem do Filho. Conforme a imagem de Cristo. Tudo o que nos acontece, tudo o que acontece à nossa volta tem um só propósito. Transformar a mim e a você na imagem do Filho. Tudo o que acontece comigo tem um só propósito: me fazer cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Agora você pode fazer um retrospecto da sua vida, desde quando você se lembra do que acontece. Na tua infância, na tua juventude, adolescência, tudo o que aconteceu, perdas, dificuldades, situações que aconteceram na sua vida, e você pode perceber, e você vai perceber que existe um propósito em tudo isso: transformar a minha vida e a sua vida. O problema é quando nós não entendemos isso. E aí o que acontece? Aí nós nos desesperamos, e aí nós ficamos inconformados, aí nós ficamos ansiosos por situações que não se resolvem, por coisas que não acontecem, porque não entendemos que Deus está agindo através da situação. Nós cantamos, te louvarei, não importam as circunstâncias. E nós só poderemos fazer isso, nós só alcançaremos essa dimensão de louvar a Deus em todas as circunstâncias, quando eu entendo que tudo o que acontece comigo, tudo, é para transformar a minha vida. É para me fazer crescer. É para me fazer conhecer, compreender cada vez mais a Deus. O livro de Jó, a história de Jó, é um exemplo clássico, um exemplo claro disso. Um homem que perde família, que perde bens, que perde tudo que está à sua volta. Ele fica doente, ele passa por um tempo difícil, de crise. E ele, ao mesmo tempo, em meio a tudo isso, a Bíblia fala que Jó se adorou, ou se prostrou diante de Deus e o adorou. Por quê? Porque compreendia que Deus age soberanamente em todas as situações, em todas as circunstâncias. E no final, tudo aquilo que ele perdeu é restituído, e ele diz: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço face a face. A experiência que Jó tem levou ele a um crescimento, levou ele a conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais poderosa. Deus, ele age em todas as coisas para o nosso bem. Mas o texto diz, para aqueles, em favor daqueles que o amam. E quando nós entendemos um pouco a questão do amor, Jesus, ele trata essa questão, ele diz, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando nós amamos a Deus, nós estamos dispostos a obedecê-lo. Nós estamos dispostos a servi-lo. Quando nós buscamos a Deus, Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Jesus tem poder para curar, tem poder para curar. Jesus tem poder para te libertar, tem poder para fazer isso. Jesus tem poder para prosperar a sua vida financeira, tem poder. Jesus tem poder para restaurar a tua família, tudo que você perdeu, tudo que talvez se destruiu à sua volta, tem poder. Ele pode fazer isso. Numa certa situação, Jesus estava na casa dele, e eu mencionei esses dias, esse foi o primeiro culto casa cheia que aconteceu, foi na casa de Jesus. Ele estava ali e a casa encheu de tanta gente à volta dele que não tinha como se aproximar de Jesus. E aí alguns inteligentes, alguns espertos, tiveram a ideia de subir na casa, abrir o telhado da casa e descer um paralítico, bem no meio da sala. E eles descem ali na presença de Jesus, ali esse paralítico, e todo mundo fica naquela ansiedade, o que vai acontecer? Será que Jesus tem poder para curar? Será que Jesus tem poder para mudar a situação desse homem? E todo mundo está naquela expectativa. E Jesus frustra e decepciona praticamente todos eles. Ele diz, filho, os teus pecados estão perdoados. E eles começam a pensar, os fariseus, né, os religiosos, mas quem é esse cara? O que, que ele está achando para dizer uma coisa dessa? Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus conhecia o que estava no coração deles. E ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Ele diz, levante-se e anda. E o paralítico levanta, pega a maca dele e imagine a alegria, a festa, a celebração naquele momento. E ele é curado fisicamente. Mas percebem onde está o foco? Percebem onde está a essência da obra de Deus? Os teus pecados estão perdoados. Você é uma nova pessoa, você é uma nova criação. Você é salvo em Jesus Cristo. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele pode curar, ele pode fazer qualquer milagre na sua vida, mas o propósito dele sempre vai ser que eu e você sejamos transformados na imagem dele, que eu e você sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E essa é uma questão de entrega. Essa é uma questão de entrega. A imagem do Filho, o que é? Tem a ver com a nova identidade em Cristo. A imagem do Filho é que as pessoas olhem para mim e olhem para você e vejam a Cristo. Percebam a Cristo na sua vida. Percebam que você age como Cristo agia. Percebam que vocês vivem e falam o que Cristo falava. Essa é a imagem do Filho nas nossas vidas. E como isso acontece? Quando eu me rendo, quando eu me entrego e digo, Cristo, opera na minha vida. Faça o que está em teu coração. E dessa forma nós somos transformados. Então tudo o que está acontecendo com você é obra de Deus. E você pode se alegrar hoje por isso. Porque o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus criador dos céus e da terra, Ele está agindo na sua vida. Esse Deus grande, esse poderoso e maravilhoso, é Ele que está agindo na sua vida. Por isso você pode se alegrar, por isso você pode regozijar, por isso você pode celebrar, porque Deus está fazendo uma obra na sua vida. Ele é o mestre de obras, Ele é o engenheiro, Ele é o arquiteto. A obra que Ele está fazendo vai ser perfeita, vai ser maravilhosa, vai mudar a tua vida para sempre. E você pode dizer, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo que está acontecendo. Obrigado pelo teu agir. Obrigado pela crise. Obrigado por tudo o que está acontecendo. Paulo diz, alegrem-se no Senhor, regozijem-se no Senhor. E essa questão de sermos transformados à imagem do Filho, também precisa ser revelado em nosso interior. Também precisa ser manifesto aqui. Eu preciso dizer, Espírito Santo, por favor, me faça entender isso, me ajuda a entender isso, me ajuda a perceber o que o Senhor está fazendo na minha vida em todas as circunstâncias. Então, o que acontece em você é obra de Deus. Você crê nisso? Amém? E o que acontece, então, através de nossas vidas? Nós vamos entrar no que nós temos ensinado, no que nós temos falado nesses últimos domingos a respeito do reino de Deus. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. se eu entendo que Deus age na minha vida para me transformar, para me fazer parecido com Cristo, tudo aquilo que Cristo opera através de mim é para a expansão do reino. É para expandir o reino de Deus por onde eu andar, por onde eu passar. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. As obras de Deus, as obras que Deus quer operar através de nós, já foram preparadas muito antes de eu existir, muito antes de eu nascer. Aquilo que Cristo quer operar em nós já está claro, já existe há muito tempo. E esse propósito é expandir o reino de Deus. Isso começa nas minhas conversas, isso começa dentro de casa, na maneira como eu trato minha esposa, na maneira como eu trato os meus filhos, na maneira como eu me relaciono com as pessoas. É ali que começa a expansão do reino de Deus. É minha atitude diante das pessoas, é minha atitude diante dos inimigos, é minha atitude daqueles que zombam de mim. É ali que começa a expansão do reino. E é como uma semente que você lança e que, vendo ou não vendo, ela germina, ela cresce e traz a sua colheita, o seu fruto no tempo certo. E enquanto não percebermos isso, enquanto eu não perceber que o propósito de tudo que acontece através de mim é o reino de Deus, é como se nós corrêssemos atrás do vento. É como se nós corrêssemos nessa vida sem rumo, sem direção. É como se nós simplesmente prosperássemos, viajássemos, curtíssemos a vida e tudo o que há de bom nesse mundo e nada faz sentido. E nada faz sentido. Você corre atrás do vento, corre dia após dia, levanta cedo, estabelece uma disciplina diária, você se empenha, você se estuda, você faz cursos de capacitação, você procura se aperfeiçoar na tua área e você cresce e no fundo você percebe que aquilo não faz sentido. No fundo você percebe que aquilo não vale absolutamente nada. No fundo você percebe que no final da sua vida você vai entrar em desespero porque você não fez nada que de fato vale a pena. Isso acontece quando nós não temos uma perspectiva do reino de Deus. Quando nós não entendemos que Deus quer trazer e expandir o reino dele em todas as situações, em tudo que nós temos e somos. Se nós pensarmos um pouco em Jesus, é interessante, Jesus ele vem a esse mundo e ele vive num contexto geográfico bastante limitado e ele vem com uma missão totalmente focada. Jesus, desde nascença, desde pequeno, parece que ele sabe qual era o propósito dele na terra, e ele vive de forma focada, de forma objetiva, ele vive com um propósito muito claro. E por que nós estamos vagueando pelo mundo inteiro? Por que nós achamos que temos que vaguear sem rumo, sem direção, para qualquer parte, para qualquer lugar desse mundo? Por que nós vivemos de uma forma tão superficial? Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, ele entendia e sabia que o tempo aqui que nós vivemos na terra é um tempo curto, com um propósito claro e específico. E esse propósito é reino de Deus por onde nós passamos. E se eu não perceber isso, se eu não entender isso, vai chegar o dia onde eu vou me arrepender profundamente, porque a vida não faz sentido se não for para servir a Deus, se não for para expandir o reino dele. Então eu posso entender e posso dizer: Deus, opera através da minha vida. Faz a tua obra através de mim. Nas questões mais simples do dia a dia, numa conversa de elevador, numa conversa com a vizinhança, num atendimento, numa venda, seja onde for, seja em que momento for, opera, estabelece o teu reino, faz a tua obra em nosso meio, em nossa vida. Alegre-se no Senhor. O Deus Criador dos céus e da terra está fazendo uma obra especial na tua vida e você pode se alegrar. Deus, ele sabe muito bem que não é fácil passar por sofrimentos e por aflições. Jesus passou por isso. Ele nos entende perfeitamente. E ele não vai permitir que você viva uma vida inteira apenas de miséria, apenas de dificuldades, de crise. Com certeza isso não vai acontecer. Se você buscar a Deus de todo o coração e entender e dizer, Deus, faça o que o Senhor quiser, ele vai te levantar. A Bíblia fala, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus e ele os exaltará no tempo devido. Ele os exaltará no tempo certo, em momentos oportunos. Então deixa Deus agir na tua vida. Deixa ele fazer o que ele está fazendo. Não resista. Não lute contra o que Deus está fazendo. Diga, Deus, obrigado. Obrigado. Diga, Deus, eu quero entender o teu propósito. Eu quero entender o que o Senhor está fazendo na minha vida. E diga, Deus, eu sou um servo, eu sou um embaixador do teu reino nessa terra. E quero viver para a tua honra e para a tua glória. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Gostaria de orar com você. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem operado em nosso meio, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Querido Deus, o Senhor conhece cada vida aqui nessa manhã. O Senhor conhece o contexto, o Senhor conhece a história de cada um aqui. E nós simplesmente queremos nos colocar diante de ti, nós simplesmente queremos te agradecer pelo que o Senhor tem feito e queremos dizer, Pai, continua fazendo o que o Senhor está fazendo. Tua palavra diz que nós não devemos desprezar a disciplina do Senhor, porque ela vem para a correção, ela vem para o crescimento. E nós queremos, Deus, parar de resistir, de lutar contra o que o Senhor está fazendo. Nós não gostamos muito de passar por crises, nós não gostamos de passar por aflições, nós não gostamos de passar por provações, mas temos entendido, Pai, que elas são necessárias, que elas contribuem para o nosso crescimento. Elas contribuem para que sejamos transformados na imagem do Teu Filho. Por isso, Pai, opera nas nossas vidas, na Tua soberania, na Tua grandeza, no Teu poder. Nós não gostamos da dor, Pai. Nós não gostamos da enfermidade. Mas o Senhor, muitas vezes, em meio a isso, ages poderosamente nas nossas vidas. Nós podemos nos alegrar, Pai, porque um dia a Tua obra conquistada na cruz, ela será celebrada na sua totalidade, onde jamais nenhuma enfermidade, nenhuma dor, nunca mais nos atingirá por toda a eternidade. E nós já podemos nos alegrar por isso, já podemos celebrar, já podemos festejar isso. Obrigado, Pai, pelo Teu agir, pelo Teu tratamento em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor quer expandir o Teu reino em nossas vidas, em nossas famílias, por onde nós passamos, por onde nós andamos. Pai, ajuda-nos a entender, a compreender como nós podemos fazer isso. No nosso contexto, no nosso trabalho, na nossa família, fala conosco pelo Teu Espírito, fala em nosso coração, Pai. Dá-nos pensamentos, dá-nos ideias de como podemos fazer isso. De como podemos ser servos, de como podemos ser embaixadores do Teu reino nessa terra, Pai. Eu Te louvo pela vida de cada um, Pai, e creio na ação sobrenatural do Teu Espírito em cada coração. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar a música Alegria do Senhor, a nossa força.
A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor a nossa força é. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Que a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor a nossa força é. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude, plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é.
Obrigado, Deus, por essa alegria que nós podemos experimentar no Teu Espírito. Eu oro, Deus, para que cada um aqui possa ser cheio dessa alegria, que os corações aqui sejam mudados, sejam transformados. Que o Senhor possa encher e derramar da Tua alegria sobre cada vida presente nesse lugar, Pai. E que essa semana, Pai, esses próximos dias, cada um aqui possa experimentar dessa alegria que vem do Senhor. Que essa alegria, Pai, que vem do Teu trono, que vem do Teu Espírito, Pai, sobre as nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado. Muito obrigado porque podemos nos regozijar no Senhor. Que a Tua paz, o Teu amor, Pai, se manifestem sobre a vida de cada um que está aqui durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém.